Tu fala um amém daí, está tudo certo. Eu disse graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se a gente estivesse lá pelas minhas bandas, eu poderia continuar dizendo o seguinte: Anaktir Farhan, Anafimaakum Fihada Leila. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. O Atlub Mineral no Rui Ubari, como Dardial, como Kulinaz Maljudin Filhayatkum. E a minha oração é que ele abençoe você, a tua família e todo mundo que está perto de você. Eu acho que vocês são as pessoas mais bonitas do planeta Terra. Tudo bem que eu falo isso em todo lugar que eu vou, para todos os públicos, mas vocês do Recreio são muito especiais. A minha satisfação de poder estar aqui com vocês nessa noite não pode ser descrita com palavras, mas eu tenho uma que vai ser projetada aí na tela para você, que do fundo do meu coração e da minha família, nós estivemos especialmente entre o povo árabe de linha islâmica ou muçulmana por aproximadamente 18 anos. Mas antes disso, nós passamos 2 anos na América Latina, no Equador. E o fato é que antes mesmo de nós irmos para o Equador, a Igreja Batista do Recreio já estava com a gente. Quando nós ainda estávamos no treinamento missionário, que eu tive o privilégio de fazer junto com o Humberto, com o pastor Humberto e também com a Elis. A Elis era boa aluna, o Humberto não. Ele pediu meus trabalhos para ele copiar. Brincadeira. Vocês conhecem, o cara é fera, foi uma bênção estar com eles ali. Mas uma irmã aqui da igreja, muito querida, não está mais aqui com vocês, está em outro lugar, acho que está até fora do Brasil, a irmã Osmeire trouxe os nossos nomes para cá e o conselho missionário então aceitou que eu e a Wanda, minha esposa, fôssemos missionários da igreja. E vocês acompanharam a gente de 2003 até a data atual. E a minha palavra vai ser projetada aí na tela, é gratidão em nome da minha família por tanto que vocês fizeram por nós no campo missionário. Gratidão por ter o pastor Wander nos visitando no campo. 2 vezes ele tentou, a primeira no Oriente Médio, ele foi impossibilitado de entrar no país onde eu estava e não pôde acontecer. Mas anos depois, lá no norte da África agora, ele nos visitou, foi na nossa casa e alguém aqui da igreja me falou assim: Caleb, leva ele para comer uma comida esquisita. Eu tentei, mas ele é ensaboado. Ele escapou daqui e dali, dizia que não estava com fome, eu achei que ele estava fazendo jejum, mas quando a gente chegou perto da minha casa, ele viu aquela letra M imensa do McDonald's e ele falou: pô, Caleb, me deu fome agora. Aí a gente foi no McDonald's, ele é ensaboado, mas gratidão também porque ele foi na nossa casa, orou com a gente, algumas vezes aqui do púlpito ele mandava mensagem para a gente assistia os cultos vivendo ali naquele país, daquela região. Gratidão também ao pastor Robson e a Doris, que andou com a gente por muito tempo, eles são uma bênção na minha vida, vocês são um presente de Deus de fato. Já falei do Humberto, da Elis também, eu conheci a menina mais nova, Priscila, né? Ela ainda estava na barriga da Elis na época, gratidão a isso também. Gratidão ao pastor Tiago e a Rose, que me acolheu aqui diversas vezes. Pastor, muito obrigado. Não sei se você conhece uma extensão da família dele, que é o Rodrigo. Ele não está aqui hoje, mas você devia tomar um café com o Rodrigo. O Rodrigo estava comigo, sabe aonde? Lá na Ásia. Eu acabei de chegar de uma viagem de 40 horas no Sudeste Asiático. Desci no aeroporto e corri para cá com medo de perder a hora. Não me abraça muito hoje não, que nem banho eu tomei, eu vim direto, porque eu não podia perder essa oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite. Gratidão, Rodrigo, eu me emocionei de ver o Rodrigo lá, Rodrigo estava assinando um contrato com uma associação missionária, ele é o diretor executivo da Associação Brasileira de Missões Transculturais, da Igreja do Recreio. Uma bênção para as nações, ele estava assinando um acordo com países do sul da Ásia, E na hora que eu vi o Rodrigo assinando ali, eu não pude mostrar a foto, porque a gente não pode por razões de segurança, mas eu me emocionei. Então, seja grato pelo que a tua igreja está fazendo. Você acabou de ver aqui um grupo de pessoas que foram no barco. Que boa dica que eles me deram, que boa brecha que eles deixaram preparada para mim. E você vai abrir a sua Bíblia agora, lá em Mateus, no capítulo 15. Enquanto você abre a Bíblia, você vai ver a minha família. Minha família cresceu. Quando eu comecei aqui com vocês, eu só tinha a Wanda e eu. Hoje a nossa família se expandiu. O Luca, hoje com 10 anos de idade, ele tinha um mês quando ele veio para nós, um processo lindo de adoção. E eu tive o privilégio de visitar aqui o Recriança e agradecer às crianças porque elas oravam para que o papai Caleb e a mamãe Caleb recebessem uma criança. Eu fiquei emocionado no dia que eu vim aqui, lá junto com a Rose, e pude apresentar o Luca para as crianças do recreio. O Recriança não é só um lugar para distrair o seu filho enquanto você está no culto. A obra missionária é pregada, anunciada ali também. Depois de 20 anos no campo missionário, a gente volta, e eu ainda meio assim, Senhor, cadê o selo que era, eu tinha que voltar mesmo para uma nova etapa? Hoje eu trabalho com treinamento de novos obreiros, na área de aquisição de idiomas, e também com a parte da inteligência cultural. Acabei de terminar meu doutorado, vou defender dia 31 de julho, sobre como agir numa equipe multicultural em missões internacionais. E aí o selo de Deus veio que a gente chegou no Brasil, 2 meses depois da nossa chegada, o Luca fez uma oração pedindo, Papai do Céu, eu queria tanto ter um irmãozinho. 2 meses depois o fórum ligou para a gente, chegou o pequenininho, e o pessoal lá em casa escolheu o nome dele de Caleb. Então tem outro Caleb lá em casa também, louvado seja o Senhor por isso. A nossa foto ainda está no site da igreja, já pode mudar para acrescentar também o Caleb nessa história aí. Eu vou pegar esse ensejo aí da turma que foi para a Amazônia, que foi trabalhar com os ribeirinhos, e eu queria perguntar, o que é que você tem a ver com isso? Onde é que você está nessa equação que Deus está colocando diante de você, em oportunidades, em desafios, de se envolver naquilo que é a coisa mais importante do planeta, que é ver todos os povos adorando o Cordeiro Santo que morreu na cruz, por mim, por você e por toda a humanidade. Capítulo 15 de Mateus, é uma história que você conhece. Algumas Bíblias, a minha fala, uma mulher cananeia demonstra fé. Outro evangelista vai chamar essa mulher de Sirofenícia. Mas é uma história muito conhecida. Agora, para entendê-la, a gente tem que olhar um pouquinho para trás do texto. Lá no início do capítulo, a partir do versículo 1, a gente vai encontrar Jesus discutindo com a religiosidade judaica daquele tempo. E aí a primeira pergunta que eu e você temos que responder aqui nessa noite é assim, qual é o propósito da minha existência? Para que que eu existo? O Salmo 96 faz isso com grande presteza. Ele nos fala, eu nasci para cantar um cântico novo, mas também para anunciar as obras maravilhosas que o Senhor faz. Então você nasceu para adorar, e isso você já faz bem, geralmente é assim. Aqui no Ocidente, geralmente a gente faz a primeira parte que é demandada para nós de maneira muito sábia e boa, que é adorar. Olha como foi bonito a gente cantando juntos aqui. Mas e a segunda parte? O Salmo fala para a gente, anunciem a sua glória em todas as nações e os meus feitos maravilhosos entre todos os povos. Essa segunda parte a gente está falhando, mas hoje pode ser uma noite da gente reconquistar o coração de Deus e entender onde é que eu estou nisso tudo. E o texto de Mateus é interessante, quem gosta daquela série The Chosen, você já viu lá que na série Mateus tem um espectro diferente dos outros discípulos, ele é detalhista, e eu acredito que Mateus era exatamente daquele jeito, porque o livro de Mateus é uma pegadinha. Se você não estiver atento ao que você está lendo, você se perde. E aqui no capítulo 15 ele faz isso com grande proeza, porque ele coloca Jesus discutindo com a tradição no início do capítulo, e ele fala lá: vocês estão dando mais importância à lei do que às pessoas, não façam isso. E os discípulos são testemunhas ouvindo aquilo tudo. Aí entra Mateus na jogada, ele coloca uma situação de Jesus discutindo em alto nível intelectual, filosófico, mas os discípulos não conseguem entender tão bem assim. E aí logo depois Mateus ou traz uma parábola, ou traz uma história que faz alusão ao que aconteceu alguns versos antes. E aqui exatamente isso: Jesus briga com a tradição, diz que a tradição olha mais para regras, olha mais para letra, e deixa de olhar e tocar nas pessoas. E aí o texto bíblico fala que eles saem de uma região que está no norte de Israel, eles atravessam uma fronteira que não existia naquele tempo, mas existe hoje, e eles chegam numa outra região chamada Tiro e Sidom. O texto bíblico fala assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi. Se fosse hoje, ela gritaria: Yarab, Ibn Daud, tenha misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e demandaram: manda essa mulher embora, porque ela já vem gritando atrás de nós há muito tempo. Jesus então respondeu à mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher então responde: eu sei, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Que palavra! Mas para entendê-la, você precisa olhar para trás e entender que aquilo dali Mateus colocou pedagogicamente para mexer comigo e contigo, para ver se a gente não está agindo como os discípulos estão. Ele brigou com os religiosos e os discípulos agora estão tendo a mesma atitude, porque os discípulos mandam a mulher embora, ou pedem para que a mulher fosse mandada embora. O texto começou dizendo que eles foram para uma região chamada Tiro e Sidom. Sidom. Eu queria fazer um pouquinho de inveja em você, te mostrando aí duas fotos que vão aparecer agora aí. Nessas fotos, onde estão as colunas é Tiro, e onde está o castelo ali atrás no mar é Sidom. Privilégio de servir ao Senhor, ele nos leva a viver e a servir nas terras bíblicas. Se você conversar com o Luca, meu filho, ele fala: a minha leitura da Bíblia é diferente da tua, porque o papai explica a Bíblia para a gente em 3D, lendo e pisando onde o evento aconteceu. Fantástico esse privilégio que Deus nos deu. Agora, em relação a essa mulher, qual é a particularidade que a gente percebe nela? Ela é uma mulher estrangeira, não hebreia, ela é uma mulher que pagã, porque não era hebreia, ela era impura segundo a lei, por isso que os discípulos falaram: manda ela embora, porque ela já está perturbando a gente aqui. Ela não era digna segundo a lei. E de novo Mateus brincando com a gente, ele, no evangelho dele, ele chama essa mulher de cananeia. O termo cananeia aparece na Bíblia já em Gênesis, para explicar que era o povo inimigo ao povo de Deus. De novo, tem uma implicação do termo estar por ali também. Agora, o que chama atenção nessa mulher, gente? Ela chega diante de Jesus e o chama de filho de Davi. Uma declaração messiânica. nem os discípulos tinham dimensão de que Jesus era ainda o filho de Davi, o Messias prometido a eles. Eles tinham uma ideia que ele poderia ser. Como é que essa mulher sabia de coisas que os discípulos não sabiam? Segunda coisa, Jesus ali é um Jesus diferente do meu e do teu, porque ela chama ele de filho de Davi, e a Bíblia fala, Jesus não respondeu palavra alguma. Esse não é o Jesus que a gente conhece. Alguém pedindo ajuda, ele não ajudar, e aí os discípulos entram, Jesus também querendo ser pedagógico com os discípulos, para ver como eles vão reagir, e eles reagem segundo a lei, manda ela embora, ela é impura, ela é indigna de chegar perto do Senhor. E aí Jesus vira-se para essa mulher e fala, eu fui enviado só para aqueles que são da casa de Israel. O texto bíblico diz que a mulher insiste agora, se ajoelha e o adora como o Messias. Nem os discípulos tinham a dimensão de que Jesus era esse cara ainda. O que que essa mulher viu que outros não viram? Jesus vai implicar com ela mais uma vez, dizendo, olha, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, achando que a mulher não conhecia a história, quer dizer, ele sabia, ali era pedagogia com os discípulos. A mulher então prova, eu sei, porque o pet de hoje não é o daquele tempo, o cachorro era um animal imundo, até hoje é por lá, porque é animal que não caça, come carniça, mas o petzinho pequenininho dentro de casa existia, nos palácios, principalmente dos romanos. A mulher conhece a história e fala, eu também sei, eu sei que você anda com esses aí, eu sei que você age mais aí no sul daqui, é ali embaixo que você faz os milagres, mas eu sei também que se eles estiverem desperdiçando o que o Senhor está dando, a migalha que cair, essa me serve. Aí Jesus não aguenta e fala, não tem fé igual a tua, vai, porque a tua filha está curada. O que que isso representa no cenário do cumprimento da missão de Deus? Essa história tem muito a me ensinar e a ensinar você também. Sabe por quê? A primeira coisa, a mulher estava preparada para receber a mensagem do Evangelho no coração dela, mas os discípulos não queriam que assim acontecesse. Qual que é o meu perigo e o teu? A gente agir como eles. Quantas oportunidades você tem nessa cidade, que é maravilhosa de fato, mas que tem os seus desafios? Quantas oportunidades são colocadas diante de você, todos os dias, para o cumprimento da missão acontecer? Pode ser que você ache um pouquinho difícil entender isso. Mesmo quando você vê um grupo de pessoas que abriram mão do tempo, de recursos, para estarem envolvidos numa situação missionária, e o que você ouviu é o que acontece com todo mundo que vai, a gente não muda nada lá, a gente colabora, quem muda somos nós. Até quando você vai deixar de se envolver nas oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Até quando? E aí eu quero apelar agora, depois a gente vai voltar para a história, mostrando para você um texto bíblico que hoje tem sido uma grande verdade no campo. Primeiro, você já viu, os discípulos falavam, manda essa mulher embora, ela não é digna, a gente faz isso. Eu lidei com refugiados chegando ao Brasil por alguns anos, enquanto o processo do Luca estava em processo ainda, no Brasil demora, e eu fiquei alguns anos aqui esperando o processo do Luca terminar, e a gente se envolveu com refugiados que chegavam do Afeganistão, refugiados sírios, refugiados da Palestina também, e sabe o que a gente ouvia nas igrejas, em algumas delas? Esse povo odeia a gente, Caleb, manda eles embora, igual os discípulos fizeram com aquela mulher já preparada. Olha o que o texto de Abacuque fala para mim e para você, vai aparecer aí o texto, olha o texto de Abacuque, dizendo para a gente a segunda expressão, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados, atônitos, uma versão traz, e se assustem, porque eu vou fazer agora uma coisa em que vocês jamais acreditariam, mesmo que isso fosse contado a vocês. Eu vou contar da área que eu conheço, que é o envolvimento no mundo muçulmano. Hoje em dia, em pleno século XXI, homens e mulheres que andam debaixo de uma religião que tem os seus pilares, mas pilares esses que não vão levar as pessoas aos céus. E eu falo isso com propriedade porque até eles sabem disso já. Nenhum muçulmano vai chegar para você e dizer: eu tenho certeza da garantia do paraíso. Nenhum fala, porque eles não sabem de fato. Assusta eles quando a gente tem a convicção de dizer: eu vou para o céu, eu já estou no céu porque já me foi garantido. Mas a exemplo deles, muita coisa tem sido revelada, contemplações têm acontecido. Eu estou lendo um livro chamado Discipulado Começa com Contemplação. Quanto tempo, ou você já contemplou o Senhor de fato? O que será que Isaías viu naquele dia, lá no texto de Isaías 6? O que será que Moisés viu naquela sarça ardente? O que foi que algumas pessoas na Bíblia viram que nós não vimos? E por isso a gente ainda fica nessa fé capenga, achando que eu preciso fazer algo. Não, não precisa. É por graça de Deus. É pela graça. Talvez você não entenda isso na perspectiva da sua vida diária na cidade do Rio de Janeiro. Então eu vou apelar mesmo. Vou tentar levar você lá para o outro lado do mundo, para que você contemple como o texto de Abacuque, para que você olhe as nações e veja o que o Senhor está fazendo e o quanto de falta de oportunidade, aliás não, falta de decisão você tem cometido em não se envolver no grande plano redentor que é ver todos os povos o adorando como ele assim o merece. Primeira foto que você vai ver, queria que você, está aí já projetada para você. Ela não tem mais gente talvez do que hoje aqui, esse é um auditório muito maior, mas é uma igreja que está bem cheia. Essa igreja está localizada num país que é 99,9% islâmico. A lei é a Sharia. Se converter e se pegarem que você se converteu, você vai preso. Lá não matam, nesse país não matam, mas em alguns casos é prisão perpétua, nunca mais vai sair. E essa igreja, impressionantemente, igreja povo, que eu estou dizendo, não para de crescer. É o maior avivamento do norte da África dos dias atuais. Centenas, milhares de conversões diárias neste lugar. O barulho deles foi tanto que o parlamento local deu duas cadeiras para esse pessoal cristão. Você vai dizer, 400 deputados, duas cadeiras, não muda nada. Todo movimento da Bíblia começa pequeno, gente. A única coisa que começa grande é monstro, já nasce grande. O que, que o menino do profeta viu quando o profeta perguntou: qual é o tamanho da nuvem? Qual era o tamanho da nuvem? De uma mão. Começa pequeno. A nossa esperança é que esse pessoal vai continuar crescendo. Essa igreja já não está mais aberta, porque lá tem um ciclo de perseguição, e a perseguição agora chegou para fechar os templos. Todos os templos estão fechados, todos estão fechados, mas a igreja do Senhor continua se reunindo de casa em casa, e o número deles não para de crescer. O que que eles estão vendo que eu e você não estamos? Essa é a pergunta dessa noite. Eles estão implicados na missão de Deus, porque eles adoram o Senhor, são perseguidos e não param de proclamar. Segundo exemplo, próxima foto que você vai ver. Essa tem uma foto de domínio público, eu posso falar quem são. São nossos irmãos e irmãs do Irã, iranianos. A gente teve envolvimento com eles de 2015 até 2023. Todas as vezes que os batismos aconteciam, o que chegava para a gente era que o menor número de batizandos naquele tempo lá, era o ano que teve menos, foram 800 batismos, num só dia. E o batismo deles não precisa ser gourmet igual o nosso aqui, tá? Não tem que ser no sítio, não tem que ter piscina, brinquedo inflável para as crianças, porque senão você não vai, que você não quer ficar correndo atrás de criança o dia inteiro. Não, a recomendação lá é, cada um leva o seu lanche, um pão, uma água ou um refrigerante. São 800, e a profissão de fé, que é a hora de batizar, não é igual a nossa aqui meia boca, que é, você aceita Jesus no seu coração, sabe que Ele é o seu Salvador, sim. Não, cada um quer contar a sua história. 800, começa 8 da manhã, acaba 9 da noite, mas ninguém vai embora, cada um come o seu lanche, e o nome do Senhor é glorificado naquele lugar. Esse movimento é tão forte, que ele começa fora do país, lógico, na transição aí você tem que ser, eu falo para o pessoal, né? Eu falo, a gente tem que ser carioca no campo missionário. O proselitismo é proibido ao nacional, mas o iraniano que deixou o país dele e entrou no outro, não é nacional dali mais, a lei não se aplica a ele, palavra de Deus nele. E essa é a estratégia usada, segundo a lei, não estamos fazendo nada de errado. Uma vez esse livro entra no país, um líder religioso, e é mais ou menos parecido com o meu, você já viu aqui no projeto Bíblia para o Povos, é dessa cor, ela é mais fininha, a Bíblia em pé, em farsi, e o líder vai para a televisão e fala, não leiam esse livro, esse é um livro que vai mudar a tua cabeça, esse é um livro que vai transformar você, esse livro vai bagunçar o teu entendimento e o teu coração, não leia esse livro. Tá bom, a gente não precisava de uma propaganda tão boa como essa, não é não? Todo mundo quer ler o livro agora. Eu fui testemunha num país vizinho, na hora de entregar esse livro, o cara pegar e falar, tinha muito tempo que eu queria ter esse livro na minha mão. O que que eles estão vendo, meus queridos, que eu e você não estamos? Esse movimento é o maior do planeta Terra em conversões de muçulmanos vindo aos pés do Senhor Jesus. Eu levei 43 horas de viagem, eu saí do Sudeste Asiático ontem de madrugada e cheguei agora aqui, desci no aeroporto às 5h15 da tarde. E vim direto para a igreja. Esse meu período lá foi por duas razões. O primeiro foi ouvir aquilo da boca de pessoas como essas, daquilo que está acontecendo. Eu só tinha conhecimento do mundo muçulmano, que é, aliás, do mundo árabe-muçulmano, etnia árabe. Eu trabalho com árabes. Essa reunião era para saber o que Deus estava fazendo na África do Leste, na Ásia Central, no Extremo Oriente, na África do Oeste muçulmana, e o que Deus está fazendo é bagunçando o cenário mundial para a glória única dele, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei admirado de ouvir da boca deles aquilo que está acontecendo, mas o que me chamou a atenção de fato, foi ouvir no penúltimo dia, um pastor de etnia árabe, e aquela sala era comum para mim, o cheiro, a música, o idioma, o fonema, E aquele pastor então falou o seguinte, ele tem 76 anos de idade, ele falou assim, a minha vida inteira eu vivi em conflitos bélicos, e lá é assim, Líbano é desse jeito, a minha vida toda. Mas ele disse, eu nunca vi em 76 anos de idade, 20 nações, quer dizer, ele nasceu depois da Segunda Guerra, ele não viu a Segunda Guerra. Ele falou, nunca na história 20 nações estão em conflitos como na atualidade. Das 20, 12 são no Oriente Médio. O que, que Deus está querendo falar com a gente no meio de tantos conflitos? Lá, gente, o caos impera. Meu sonho era levar o Luca para lá, e nós fomos, a nossa última temporada foi num dos países daquela região. E era incrível, o povo se acostuma, e a gente ficava cheio de medo em algumas situações, só em algumas, porque tem gente que olha a nossa família e fala assim, tu é maluco de levar tua família para lá? Um lugar perigoso desse? Como é que você tomou essa decisão? Ou, por que que você fez isso? Você não tem medo? A minha primeira resposta é, meu irmão, eu sou do Rio de Janeiro, minha vida inteira eu fui preparado para tal coisa, é fichinha. Mas teve momentos que a gente sentiu medo, muito medo. O caos impera no Oriente Médio, infelizmente. Mas olha a frase aí que aquele pastor falou: crises são combustíveis para os movimentos espirituais do Senhor. Lembra aí, quando que uma crise foi pedagógica e te ajudou a voltar para aquilo que Deus queria na tua vida? A Bíblia fala já que um velório ensina mais do que uma festa. Crises são ambientes para isso também. Quero dar aí mais um exemplo, indo já para o final. A gente tem tido contato com, não o conheço pessoalmente, mas as informações dele chegam para a gente, que é essa foto que você vai ver aí projetada, esse homem, e aí ele realmente a gente não pode mostrar o rosto, ele é o pastor da primeira igreja batista da Faixa de Gaza, Faixa de Gaza. Pela influência internacional dele, com organizações internacionais, ele poderia ter saído de lá quando aquela situação de, em outubro de 23 começou, e nós estávamos lá. Sabe o que, que ele disse? E lá o conceito de pastor, de ovelha, eles entendem muito mais quando a Bíblia chama a gente de ovelha e, ele, e o Senhor de pastor, porque lá é o contexto habitual. Ele disse assim, se o pastor for embora, as ovelhas ficam perdidas. Ele ficou lá, e sabe o que, que ele fala? Que nos momentos piores, Gaza está destruída, muita destruição. Ele fala assim na carta dele, nós nunca vivemos um momento tão grandioso de ver milhares de muçulmanos palestinos vindo aos pés do Senhor Jesus, como nesse tempo de guerra, desde outubro de 2023. Crises são os combustíveis para os movimentos espirituais do Eterno Deus. Eu vou terminar, voltando ao nosso texto bíblico, porque no texto bíblico, aliás eu comecei falando para você, que nós nascemos para adoração, e nós também nascemos para fazê-lo conhecido. De novo, você faz bem o primeiro ofício que você tem, você tem prazer em adorar ao Senhor, você tem satisfação de vir para a igreja e adorar ao Senhor em comunhão, em comunidade, os nossos irmãos do norte da África, do Oriente Médio, e o que eu conheci agora no Sudeste Asiático, esses irmãos não têm esse direito, é tirado deles. Eles não podem reunir-se publicamente para dizer: adorado seja o Cordeiro Santo. Eles não podem, mas eles não desistem. Eles adoram no silêncio das casas, em lugares afastados, muitas vezes. Aí sim, eles cantam, adoram e fazem. Em missões, gente, se você aprendeu assim, perdão, mas você aprendeu errado. Aquela conversa de que missões é a parte que dá, a parte que ora e a parte que vai furada, não é assim. Missões é todos oram, missões é todos colaboram e missões é todos vão. Lá em casa é regra. O Luca tem a missionária dele adotada, o Caleb também tem, com 3 anos de idade. E lá em casa, às 10:02 da manhã, o relógio toca todos os dias, que é Lucas 10:02, dizendo para a gente: está na hora de orar por mais obreiros. O Caleb corre, pega o livrinho, que a gente tem as fotos dos missionários, e a gente começa a orar pelos missionários, e ele quer orar mais minutos pela missionária dele. Ele ora, ele colabora, e eu, em nome de Jesus, vou ver o meu filho indo. Ele vai também. Então não acha assim: eu já colaboro, eu estou fazendo parte. Não está. Se você só faz isso, não está. É preciso orar, é preciso colaborar, é preciso ir. Eu vou terminar com uma última imagem bem colorida que aconteceu, e aí eu tive que pedir a inteligência artificial para fazer isso para mim, porque eu não podia colocar os meus irmãos e irmãs com os quais eu estive reunido no Sudeste Asiático durante 2 semanas. Foi um prelúdio do céu, meu irmão e minha irmã. Foi um prelúdio. O texto que o Miqueias leu aqui de Apocalipse 5:9 era o tema desse encontro nosso. Que um dia nós veremos todos os povos, línguas, tribos e nações adorando o Cordeiro, que é digno de ser adorado. Eu já tive 2 prelúdios disso, tá? O primeiro foi no Oriente Médio. Um pastor egípcio se uniu com um pastor assírio e com um pastor judeu ou messiânico. Os 3 se uniram e me chamaram para ser testemunha. E sabe o que a gente fez? A gente fez isso daqui, ó. Naquele dia haverá uma estrada do Egito lá do sul para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios irão para a Síria, e os egípcios e os assírios adorarão juntos. Naquele dia Israel será o 3º com o Egito e com a Síria, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará dizendo: benditos sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Esses 3 pastores disseram assim: talvez os meus olhos não vão ver todo o povo fazendo, mas na nossa vida, a visão apocalíptica já aconteceu. E agora no Sudeste Asiático eu tive essa oportunidade de ver um prelúdio do céu também. No último dia da conferência, o ministério de adoração que estava lá nos conduziu dizendo: louve ao Senhor com todo o teu ser. E a cena era exatamente essa aqui, queridos. Lá estavam os árabes, cristãos agora. Lá estavam os egípcios, lá estavam os etíopes, lá estavam os senegaleses, estavam lá, lá estavam as pessoas de Gana, lá estavam os vietnamitas, lá estavam os indianos, lá estava o pessoal do Camboja, estava gente de todo lugar do planeta, da Ásia Central, do Extremo Oriente, e nós adoramos juntos naquela sala, naquele salão, que era 4 vezes maior do que esse. Nós estávamos lá adorando o Cordeiro Santo, para a glória de Deus. Onde é que você está nessa história? Você vai se comportar como os discípulos dizendo: aquele que pede, eu mando ele embora? Isso pode acontecer no sinal de trânsito, na clínica em que você é médico ou da saúde, na escola que você trabalha, onde você estiver, no seu condomínio. Aqui é cheio de condomínio. Você vai continuar dizendo: vai embora, ou manda ele embora, ou você vai tomar a tua porção nessa equação e dizer: eu vou, eu preciso estar ali, eu preciso ir da maneira que ele falar contigo. E pode começar como os irmãos do barco, porque o último exemplo que eu vou dar aqui vai dar uma balançada no pessoal da saúde aqui, tá? Coloca a próxima foto aí, por favor. Essa daí é a última foto. Às 2 horas da manhã, eu tinha acabado de voltar do Oriente Médio para a nova transição ministerial. Um amigo que morava na Ásia Central me manda uma mensagem dizendo: Caleb, a gente está tão feliz com o nosso hospital. O nosso hospital, Caleb, tem o filme Jesus passando em todos os cômodos do hospital. Todo o pessoal, staff da saúde do hospital, é crente em Jesus, louvado seja ele. E ele vai falando: a gente está ajudando as mulheres a engravidar, a mulher dele é obstetra, a gente está ajudando o povo, e enquanto as mulheres são atendidas, a gente prega a mensagem para os homens, e para as crianças que ficam no pátio, e as conversões têm acontecido. E aí ele vira para mim e fala assim, em toda aquela conversa, em toda aquela história, ele vem com uma interjeição da língua portuguesa, ele fala: entretanto, o nosso hospital corre o risco de ser fechado. E eu pensei: perseguição? É o governo? Ele falou: não. Nós temos 2 médicas só. A primeira serviu lá 37 anos. Teve o visto do marido negado, ela teve que ir embora para os Estados Unidos. 37 anos, gente, tá bom. Ela já deu a vida. E a segunda, infelizmente, era o meu amigo e a esposa. Por razão da família, por causa das crianças, eles estavam tendo que voltar. E eles não iam ter mais médicos e enfermeiros para que o hospital continuasse. Vocês pegaram a ideia? O povo que está sendo ali cuidado nesse hospital são os atuais homens e mulheres da Cananeia. Já chegam naquele lugar prontos a ouvir a boa semente da palavra. Mas o hospital pode fechar, sabe por quê? Porque não tem gente que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai ficar nessa daí? Vem cá, Humberto, por favor. Humberto vai orar pela tua vida, e eu conheço ele, ele vai desafiar você a tomar uma postura diferente da que você está tendo. Sabe o que eu ouvi nas Filipinas? As Filipinas, ela é a maior exportadora de profissionais da empresa naval. O maior número de marinheiros de serviço pesado saem das Filipinas. E ela está entre as primeiras de exportação de empregadas domésticas. Olha a foto que tem de propaganda para convidar empregadas filipinas para trabalhar. Dá para colocar aí a foto? Olha aqui. Essas mulheres vão para o Golfo Pérsico, Península Arábica, e um dos pré-requisitos é, não dá para ver aqui, mas é hard working, trabalho pesado. Um movimento cristão lá têm despertadas empregadas domésticas, porque eles exportam muitas, elas são eficientes, mas elas são filhas de Deus, e elas entendem isso como a missão delas. Sabe o que essas mulheres têm feito? Elas têm sido humilhadas, elas têm sido abarrotadas naquelas casas lá dos sauditas e do pessoal do Golfo, mas elas continuam com um cântico novo na boca delas. E esse cântico novo chama a atenção da patroa primeiro. A patroa pergunta por que daquilo, ela explica o evangelho, a patroa se converte, a família vem aos pés de Jesus, e hoje tem um mar de sauditas indo aos pés do Senhor Jesus, porque empregadas domésticas filipinas estão indo com um propósito na missão de Deus, mesmo sofrendo com a exploração do trabalho sobre elas. E você?
E você? E eu? O que eles estão vendo e que a gente não está vendo? Será que nós estamos desperdiçando? Você e eu só temos uma vida, uma. Uma. Você talvez como eu já tenha vivido mais da metade da vida e você só tem uma. O que eles estão vendo que você ainda não enxergou? Que a gente ainda não viu? Caleb, a gente também ora 10 e 2. Amém. Aqui. E eu queria que a gente repetisse junto. Repete comigo. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Senhor, nessa noite, Pai, nessa noite, se o Senhor abriu os olhos de alguns aqui, eles não estavam vendo, mas ainda que esteja um pouco turvo, começaram a ver. Essa igreja tem orado para que o Senhor levante novos trabalhadores aqui deste lugar. E eu creio que alguns estão aqui nessa noite. Pai, eu creio que o Senhor fez todo esse movimento nessa noite para ti mesmo, para que todos os povos te adorem. O Senhor tem levantado pessoas aqui nessa noite. Pai, obrigado porque nós já entendemos que a missão é tua e que o Senhor graciosamente nos chama para colaborar, para cooperar, para participar da tua missão. E eu quero orar, Senhor, por filhos e filhas teus nessa noite que entenderam, que estão começando a enxergar e que não querem desperdiçar suas vidas, mas querem participar desse movimento para que todas as nações adorem o Cordeiro. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Cordeiro, e se você deseja entregar a sua vida, reentregar, reafirmar, dizer para Ele hoje: Pai, eu começo a enxergar, e aquilo que eu tenho nas mãos, eu quero oferecer ao Senhor, não importa o que você é, não importa o que você tem nas mãos, quando estivermos cantando aqui, nessa ministração, para que nós possamos adorar o Cordeiro em todos os lugares, mas existem lugares como esse hospital, que talvez a peça de Deus é você, sou eu, e esse movimento é um movimento do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar, e se o Senhor falou contigo nessa noite, não sei o que falou, não sei o que você quer falar para Ele, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui dizendo para Ele: Pai, eu estou dentro, eu não quero desperdiçar a minha vida, eu quero dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Sai do teu lugar em nome de Jesus e vem aqui, e nós vamos orar por você. Vamos adorar.
Sondas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro.
Graças a Deus.
Os que em ti se foram e os que hão de crer.
Graças a Deus.
Todo acordei uma canção. Teu nome é o mais
isso
alto.
Vem vindo, amém.
É o maior. Teu nome é sobre todos.
Para que todos os povos o adorem. Sai do teu lugar e vem aqui.
Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome
vem com medo.
É sobre todos.
Você só tem uma
vida. E os anjos clamam.
Amém. Glórias a ti, Senhor. Vem vindo, amém.
Toda a criação.
Aleluia.
Exaltado é.
Você está começando a entender. Senhor, abra os olhos nessa noite em nome de Jesus. Senhor, abra os olhos dos nossos jovens, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Nos teus filhos e filhas, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Aleluia, amém. Glórias a ti, Senhor.
Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro.
Vamos cantar ao Cordeiro uma canção.
Cantaremos para sempre.
Graças a Deus.
Amém. E os anjos clamam.
Santo.
Toda criação. Exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta,
santo,
sim, ao Rei dos Reis,
santo,
tu sempre serás. Erguer mais alto o nome de Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, teu nome é mais alto. Toda criação, santo, exaltado tu és, santo, santo pra sempre. Oh, oh, o teu povo canta, santo, se ao rei. Sempre serás santo, santo pra sempre. Oh, tu sempre serás.
Glorifique ao Senhor, Ele é santo. Três vezes santo. Quando nós estávamos indo para a África, deixando algumas coisas lá no Espírito Santo, clínica, consultório, posição, dinheiro, uma repórter Ela gravou isso. Ela disse: como é que é deixar tudo e ir para a África? Eu disse: eu não estou deixando tudo. Eu estou indo com tudo, porque o meu tudo é Jesus. Nós cantamos isso aqui hoje. Diga isso para você mesmo: o meu tudo é Jesus. Não é a tua conta, não é a tua profissão, não é a tua família, não é o nome que você tem. O teu tudo, o meu tudo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é santo. Essas pessoas estão aqui à frente e a igreja está aí. E eu queria que você confirmasse comigo, irmão e irmã. Você entendeu que a missão não é movimento apenas? Você que está aí, se você entendeu que você é missionário, você está em missão, onde você está, onde você trabalha, onde você mora, no seu condomínio, você entendeu? Levanta a mão e diz: eu entendi, pastor. Isso, eu estou dentro, glória a Deus. Porque para esses aqui tem alguma coisa específica. Tem alguma coisa específica. Mas é importante que eu e você estejamos dentro. Senhor, bendito seja o teu nome. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, obrigado pela cruz. Obrigado pela morte de Jesus. Morte que nos trouxe vida, vida abundante e vida eterna. Podemos te chamar de santo, podemos te chamar de pai, podemos te chamar de amigo. Obrigado, Senhor, Salvador. Nós queremos que a nossa vida seja um culto diário a ti, Senhor. Nós queremos estar prontos para a tua vinda, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos estar prontos, vigilantes, perseverantes, Senhor, como o Senhor disse para nós, para não sermos enganados, porque o Senhor vai voltar. Mas enquanto o Senhor não volta, o Senhor nos deu essa tarefa, essa missão de cooperar com a tua grande missão. Pai, esses irmãos e irmãs estão aqui à frente. Eu não sei o que o Senhor disse para eles, mas eles estão aqui dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai, que essa palavra dessa noite, aquilo que eles viram que nós não vimos, o desperdício muitas vezes, Pai, que essa palavra ecoe durante toda essa semana e durante toda a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. E esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, revela a eles os próximos passos. Revela a cada um deles o que devem fazer. Pai, se é um movimento missional, se é um movimento para ir em algum lugar onde o Senhor ainda não chegou, revela-te a eles. Abençoe os seus filhos, abençoe os seus netos, abençoe sua família. E que o Senhor os use para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado pela vida do Caleb, da Wanda, dos seus filhos. Obrigado por estar usando esse teu filho, Pai, há tantos anos. Bendito seja o teu nome. Pai, obrigado por tudo que nós ouvimos nessa noite. Abre os nossos olhos, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Todos os dias, abra os nossos olhos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus neste lugar, aqui hoje. Irmãos e irmãs que estão na internet, os nossos irmãos árabes, os nossos irmãos que estão na África, na Ásia, que estão em toda parte, que a bênção os alcance e alcance cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes.
Abençoe, irmão, manda graça, na paz do Senhor Jesus. Uma excelente semana.